As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Boa tarde, bem-vindos ao largado das 13 horas deste domingo, continuação de Bom Fim de Semana. Vamos começar então esta edição por lhe recordar que é já a partir de 1 de março que a Câmara Municipal de Tomar irá levar a sério a cobrança de taxas por ocupação de espaço público. Ou seja, recorde-se que esteve em causa uma medida de auxílio a restaurantes e cafés que recorrem ao serviço de esplanada, serviço esse que ficou isento das citadas taxas durante os últimos 2 anos no âmbito da pandemia em curso. A medida esteve em vigor até 31 de dezembro. Com o evoluir favorável da doença, a autarquia decidiu assim voltar à normalidade, não sem que antes tenha concedido janeiro e este mês de fevereiro como meses para sensibilizar os empresários. Ou seja, já a partir-se deste início de março, as situações de infração serão devidamente punidas, deixou claro Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia na Bantina.
Nós, por via da pandemia, nós, município, livrámos a isenção de taxas de ocupação de espaço público, portanto, nestes 2 anos anteriores. Essa isenção terminou a 31 de dezembro. Não está considerado voltar a fazê-lo, até porque não só a situação vai melhorando, mas como também sabemos, e por aquilo que vamos recolhendo, as esplanadas são, em muitos dedos, e quando se fala de ocupação de espaço público, estamos a falar essencialmente das esplanadas, há outros materiais, mas floreiras, letreiros, mas o principal são as esplanadas, e sabemos que são muitas vezes a principal fonte, mais até do que os espaços interiores, mesmo nas situações normais pré-pandemia. Está, de facto, na altura de voltarmos à normalidade. Apenas relembrar que, a exemplo do que fizemos nos anos anteriores à pandemia, durante o mês de janeiro e fevereiro, teremos uma atitude pedagógica de precisamente relembrar que as taxas estão a pagamento. A partir de março, naturalmente, os serviços competentes começarão a atuar, até para que, de facto, todos estejam em pé de igualdade relativamente, precisamente, ao pagamento dessas taxas.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, a partir deste 1 de março, a autarquia irá levar a sério a cobrança de taxas por ocupação de espaço público. O Lar Nossa Senhora da Graça, da Santa Casa de Misericórdia de Tomar, assinala nesta segunda-feira 25 anos de existência. Está em causa uma estrutura que desempenha um papel de grande relevo social no concelho nabantino. Assim demonstram os números, ou melhor, as pessoas que confiam nos serviços prestados. O Lar, por exemplo, tem 80 utentes, além de 63 pessoas que recorrem ao apoio domiciliário e de 25 ao centro de dia. António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, em entrevista à ERT, não deixou de tecer elogios a todos quantos contribuíram para este percurso de 25 anos, em particular aos trabalhadores, hoje num total de 67, dos quais 13 completam mesmo 25 anos de casa.
E nestes 25 anos foi um lar que acolheu e apoiou muita gente e com um serviço de excelência, até porque eu também já conhecia, antes de ser provedor, já sou mesário há 30 e tal anos, e também tive aqui o meu pai e até a minha sogra neste lar, e portanto já conhecia há 20 e tal anos o serviço, antes de ser provedor já conhecia o serviço prestado pelos trabalhadores que aqui todos os dias tratam dos utentes. E portanto é um conjunto com cerca de 67 funcionários só aqui no lar, e 13 funcionários vão também comemorar 25 anos de serviço aqui no lar. Portanto, estão cá desde o primeiro dia e ainda cá estão 25 desses funcionários. Nós procurámos, com isto da pandemia, temos vivido tempos difíceis e as pessoas que trabalham nos lares e neste tipo de instituições têm sido, digamos, muito massacradas, digamos, como todos os cidadãos em geral por causa da pandemia, mas estes que trabalham em lares e com um serviço que já era difícil sem ser em pandemia têm sido extraordinários. Ainda agora recebi aqui uma senhora que veio aqui agradecer, tenho aqui na minha mão uma recordação, uma fotografia dela, uma senhora que tinha 100 anos e que faleceu, e eles vieram aqui agradecer, faleceu aqui há dias, estava já aqui e ia fazer 21 anos neste lar. Portanto, é um equipamento de grande importância, como dizia, para a sociedade tomarense e para as pessoas. E também, nesta comemoração, a gente quer enaltecer muito os trabalhadores. E por isso ele centra-se também esta comemoração na homenagem àqueles que fazem 25 anos de trabalho aqui e todos os outros. E por isso convidámos algumas pessoas, algumas entidades, para estarem presentes e vamos fazer, digamos, um almoço com os utentes, com os trabalhadores, e com os convidados para assinalar esta importante data, porque estes equipamentos sociais são importantes, fazem muito jeito quando nós temos uma certa idade e há também as famílias que precisam de continuar a tratar bem os seus familiares, os seus pais, as suas mães, os seus avós. É sempre um momento diferente, uma festa, e o enaltecer, sobretudo, aqueles que diariamente tratam com muito carinho e com muito zelo os idosos.
António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, refira-se que o Bispo de Santarém, Dom José Traquina, irá presidir a Eucaristia de Ação de Graças, que irá decorrer na segunda-feira, a partir das 11h30, na Capela do Lar, seguindo-se uma homenagem aos trabalhadores que completam então 25 anos de serviço no Lar Nossa Senhora da Graça. Pelas 12h30, haverá lugar a um almoço comemorativo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é avançada pela Câmara de Tomar para a conclusão dos trabalhos de repavimentação na Avenida Doutor Aurélio Ribeiro, Estrada da Serra, no troço entre a rotunda de ligação à Rua Coronel Garcês Teixeira e a rotunda de ligação à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. A circulação do trânsito irá sofrer constrangimentos no período compreendido entre as 7 horas da manhã e as 18 horas de segunda-feira, dia 28 de fevereiro, com a interrupção do tráfego no sentido Serra-Tomar.
Rádio R. Informação.
A visita do Papa Francisco a Fátima, projetada para 2023, irá obrigar a um investimento de cerca de 10 milhões de euros ou até mais. O número foi avançado por Luís Miguel Albuquerque, presidente da autarquia Oriense, que centrou os maiores custos na questão das acessibilidades, em especial na conhecida como Estrada de Minde, que, só à sua conta, terá uma fatia a rondar os 3 milhões. O autarca recordou que em 2017, por ocasião da visita do Papa a Fátima, o governo comparticipou com 1 milhão de euros para que o Executivo Municipal de então pudesse fazer obras de beneficiação e acautelar as melhores condições para receber os peregrinos. Luís Miguel Albuquerque está agora na expectativa de receber um apoio igual ou superior.
Em 2017, se recordam, estava aqui na Câmara Municipal um Executivo socialista, no caso, e que o Governo de então, também um Governo também socialista, deu, comparticipou cerca de 1 milhão de euros para que o município pudesse executar algumas obras de beneficiação em Fátima e bem, para que a recepção à sua santidade do Papa decorresse da melhor forma e que todos os milhões de peregrinos que se deslocassem a Fátima nesse ano pudessem ser melhor recebidos. E é o que nós queremos, nós temos um dossiê preparado para entregar ao Sr. Ministro das Infraestruturas, quando ele estiver empossado e nos puder receber, para ver se da possibilidade do Governo também poder financiar alguns investimentos que temos preparados para Fátima e que são importantes para melhor receber a sua santidade. Nós temos a intenção de mostrar, é aquilo que temos preparado para iniciar de imediato se tivermos alguma comparticipação do Governo. E não é preciso ir muito longe, basta ver a estrada de Minho, são logo 3 milhões. Portanto, não é preciso ir muito longe. Se acrescentarmos à Avenida.
É mais.
Se acrescentarmos à Avenida Ramalhos e Jesus, a Papa João XXIII, a Relação João Eudes, a Júlio Constantino, antes de Portugal, aquilo que falamos aqui há bocado das acessibilidades.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Orange, aqui já a projetar a visita do Papa a Fátima em 2023. A Câmara do Entroncamento, num comunicado assinado pelo presidente Jorge Faria, tomou posição sobre uma peça editada no programa Linha Aberta da SIC, espaço este que abordou, na ocasião, a insegurança no referido concelho, precisamente após a morte de uma menina de 4 anos em janeiro último. O texto refere que o próprio autarca aceitou responder às questões colocadas e confirmou que, no momento, existem algumas questões de insegurança na cidade, sendo que ficou claro o esforço do município junto das entidades competentes para que, em conjunto, se encontre uma resposta célere, eficiente e eficaz a estas questões, nomeadamente com a construção de uma nova esquadra com mais efetivos. No entanto, a autarquia repudia as imagens de corridas ilegais de automóveis que passaram repetida e sucessivamente no decorrer do programa, das quais apenas uma é da cidade do Entroncamento. As restantes imagens foram filmadas junto ao cruzamento da Avenida Principal com a Avenida Entroncamento, Favões, no concelho de Marco de Canaveses. Lamenta o município, que reforça que em nenhum momento é referido que as imagens são ilustrativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados foram apresentados pela NERSA, Associação Empresarial da Região de Santarém. Durante 2021, o distrito atingiu um crescimento de 16,7% ao nível das exportações, o que se traduz em cerca de 280 milhões de euros. Por exemplo, no Médio Tejo, apesar do crescimento de 19,09%, o volume global das exportações ainda não atingiu o nível pré-pandemia de 2019, ou seja, ficou 5,2% abaixo, menos 48,2 milhões de euros. Os concelhos que mais cresceram em termos de faturação foram Abrantes, 38,1 milhões de euros, Orém, 30,2 e Torres Novas, 22,6 milhões de euros. Precisamente o território turjano foi o mais exportador, com 201 mil exportações, seguindo-se de Abrantes com 200 mil, Constância 159 mil, Alcanena 118 mil, Orém 114 mil, Ferreira do Zêzere 38 mil, Tomar, 25 mil, Entroncamento, 16 mil, Vila Nova da Barquinha, 628 exportações, Mação com 200 e Sertual, 2 exportações. Quanto à Alzira do Tejo, registou-se um crescimento de 14,82%. O volume global das exportações foi recorde desde que há indicadores e ultrapassou os 222,4 milhões de euros, ou seja, mais 26,1% do valor pré-pandemia de 2019.
Rádio Web, informação.
Vila Nova da Barquinha e o Médio Tejo contam já com uma nova atração turística no segmento da natureza. Está em causa o trilho panorâmico do Tejo, projeto que se iniciou em setembro último e que foi inaugurado neste sábado, 26 de fevereiro. É um percurso de cerca de 11 quilómetros à beira Tejo, entre a foz do Rio Zêzere e Vila Nova da Barquinha, com passagem junto ao Castelo de Almorol para ser desfrutado de forma pedonal e ciclável. A ERTS marcou presença em parte do percurso, à altura em que falou com Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que se referiu a este trilho como magnífico.
Magnífico, histórico, em termos paisagísticos também, e, aliás, circular o Rio Zêzere e o Rio Tejo sempre nas suas margens, visualizando a fauna e a flora, convidando à saúde e ao bem-estar, é o melhor que podemos encontrar nestes tempos conturbados. Tentar procurar uma certa paz, um certo sossego, de facto, extremamente contente por poder abrir este magnífico trilho.
Este trilho está disponível durante todo o ano?
Todo o ano, exatamente. Este trilho vai estar disponível todo o ano, sempre também com vários pontos, preocupação de vários pontos de apoio, nomeadamente com no percurso há bares, o Bar de Almorolo, o Bar de Tanques, também na Praia do Ribatejo, sempre para as pessoas usufruírem no sentido também, mas também terem algum apoio logístico durante o próprio curso.
Este é um passo, é a primeira etapa concluída de um projeto que vai valorizar toda a região.
Sim, sem dúvida. A seguir vamos ligar também aqui, aqui da Foz do Rio Zêzere até a Foz do Rio Nabão. E depois também queremos interagir com a Cesseira e com o Tomar. Ou seja, temos aqui territórios de facto que estavam de certa maneira escondidos, mas que estão virgens ainda em termos de natureza. É esta procura, esta partilha, esta vivência, chamar as pessoas para os territórios, para os percorrerem, para os sentirem, para os conversar, porque só se ama aquilo que se conhece, e conhecendo os trilhos, conhecendo os rios, só podemos assim amar a natureza.
Estas recriações, vamos ter sempre estas recriações durante todo o ano, ou não?
Não, ou seja, esta é uma situação que foi é evidente, se nos pedirem, podemos repristinar, até porque, diga-se, é feita com a Universidade Sénior de Vila Nova de Barquinha e também com trabalhadores do município. Ou seja, se nos pedirem algum grupo com elevado significado, estamos cá disponíveis para isso.
Trilho panorâmico do Tejo, Vila Nova da Barquinha, é já uma realidade, uma atração, não só no concelho barquinhense, mas também no Médio Tejo. O presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira, confirmou à ERTS que as tradicionais festas do concelho e de Nossa Senhora da Boa Viagem são para realizar neste ano. O evento vai assim voltar a engalanar a vila de 15 a 18 de abril, com ruas floridas, tasquinhas, provas desportivas e muita animação. Como referiu o autarca, este ano as festas terão mais um dia.
já estão em andamento, portanto já estamos a fazer preparativos, as questões da concepção dos artistas, do papel, do arame, tudo aquilo que depois já fizemos reuniões com as associações e com a população em geral com vista a dar início às ruas floridas, já iniciámos os convites às embarcações engalanadas para virem à festa, portanto temos tudo a andar para que as festas se realizem. Portanto, a festa este ano terá mais um dia, portanto a sexta-feira santa será reaproveitada para o arranque da festa ser logo na sexta-feira. Como tivemos dois anos sem a realização de festas, iremos aproveitar e fazer, em vez de fazer os três dias habituais, fazer quatro dias de festa.
Este ano a seca poderá influenciar diretamente a realização da tradicional procissão dos barcos engalanados nos rios Tejo e Zêzere, uma situação para a qual o município vai estar atento.
Todos os anos da realização das festas temos que fazer um pedido excepcional à entidade que gera a barragem do Castelo do Bode, para que efetivamente na segunda-feira da Boa Viagem, Lisas, ele leve mais algum caudal que permita às embarcações estarem no rio. Este ano, com esta situação, portanto, também não temos ainda certeza se haverá água suficiente ou não no rio para as embarcações estarem no rio Zezer, mas se não estiver no rio Zezer, pelo menos no rio Tejo, achamos que há condições para que a benção decorra. As festas são muito importantes para o concelho, quer para o movimento associativo, quer para o comércio local, portanto, diria eu que para toda a economia local é importante a realização das festas, porque é nestes 3 ou 4 dias de festa que as associações realizam muitas das receitas que lhes permite dinamizar um conjunto de atividades ao longo do ano. O comércio local recebe um balão de oxigênio neste período e obviamente que também serve para levantar a autoestima das nossas populações, ainda por cima após um período difícil como aquele que temos estado a atravessar. Portanto, que é o expoente máximo das tradições e da cultura do concelho de Constância.
Festas do concelho de Constância de Nossa Senhora da Boa Viagem vão estar assim de regresso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está na hora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Hoje venho falar aos ouvintes da terceira causa mundial de incapacidade. É uma das queixas mais comuns na população e um dos motivos mais frequentes de consulta médica. Estou a falar de cefaleias, ou, vulgarmente conhecidas, dores de cabeça. Quem nunca teve uma dor de cabeça? Difícil, não é? Está provado que a maior parte das pessoas, em alguma fase da sua vida, apresenta dores de cabeça de causas variadas. Podem surgir de forma repentina ou gradual, envolver a totalidade da cabeça ou apenas uma parte, durar minutos ou várias horas. Por isso, é preciso atenção para distinguir uma cefaleia inocente de uma preocupante ou com sinais de alarme. As mais frequentes são as cefaleias primárias, que são uma doença em si mesmas e não traduzem outros problemas de saúde. É o caso da enxaqueca, caracterizada por dor pulsátil que afeta um dos lados da cabeça, associada a náuseas e vómitos, e que agrava com a atividade física, exposição à luz e ruído. E o caso da cefaleia de tensão, que se manifesta por dor ligeira, tipo pressão, dos dois lados da cabeça, não latejante e geralmente acompanhada de contração excessiva dos músculos do pescoço e ombros. Quer a enxaqueca, quer a cefaleia de tensão, são dores de cabeça recorrentes. Por outro lado, as cefaleias secundárias, como o próprio nome indica, estão associadas a outras causas, como por exemplo trauma, sinusite ou otite, consumo de álcool, crise de hipertensão, tumor cerebral, entre outras. Quais são, então, as dores de cabeça preocupantes e que os ouvintes devem estar alerta? As que começam depois dos 50 anos de idade, as associadas ao olho vermelho e halos de luzes, as que surgem com febre e rigidez da nuca, as que pioram ao longo do tempo ou que não cedem à medicação para a dor, as que se localizam na têmpora e dão dor a pentear, ou na mandíbula com dor a mastigar, e as associadas às alterações súbitas na visão, fraqueza, perda da coordenação, dificuldade na fala ou confusão. Nestas situações, deve ser feito um estudo completo da história da dor de cabeça e exames de imagem, como ataque ou ressonância magnética. sempre sob orientação de um profissional de saúde habilitado.
E assim ouvimos a nota do dia pela voz de Adriana Silva.
Rádio Air, informação. Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.